Uma pessoa está perguntando como atingir o magnetismo puro e com que instrumentos mantê-lo quando se mora numa cidade grande. Então, é um trabalho de Hércules. Vocês leram Hora de Crescer interiormente, sabem que os trabalhos de Hércules são para nós também. E você se manter com o magnetismo puro numa cidade, e ainda mais numa cidade grande, é um trabalho de Hércules que a gente assume. Esse trabalho deve começar pela alimentação. Quando nós usamos produtos animais, nós estamos nos alimentando de magnetismo animal. É um outro grau de magnetismo. Isso os produtos animais em geral. Agora, aqueles que não podem se organizar sozinhos com equilíbrio alimentar, podem saber que a soja substitui amplamente a proteína animal. E é só buscar se alimentar também com produtos derivados da soja. Justamente sobre este assunto, uma pessoa teve um sonho. Ela sonha com muitos ninhos, ninhos de pássaros. E ela ficava colhendo os ovos nos ninhos. Mas enquanto ela colhia os ovos para ela se alimentar, ela via que as aves estavam emparedadas do seu lado esquerdo. As aves emparedadas quer dizer que elas não estão livres na sua alma grupo se nós nos alimentamos de ovos. Porque os ovos não são para nós. Os ovos são para reproduzir as aves. E se nós colhemos os ovos, não há uma seleção correta na espécie, porque ficam menos ovos para darem aves melhores. Então, nós teríamos que rever tudo isto se não quisermos estar participando do magnetismo animal. E que, segundo este sonho, que ela viu as aves emparedadas, por não poderem evoluir direito, porque uma parte dos seus ovos eram consumidos pelos homens, e não se sabe se eram aqueles que tinham os germes melhores, então elas estão com isso emparedadas. Como nós sabemos, nós não temos conhecimento e nem consciência do que fazemos com os recursos da Terra. Nós não sabemos distinguir aquilo que são recursos naturais que devem ter o seu desenvolvimento até o fim e o que são os recursos que nós podemos dispor. Vocês tiveram, na quarta-feira, uma partilha muito ampla da Lia Diskin. E ela falou, inclusive, do corte da madeira, do corte das árvores. E claro que todos sabem que o reino vegetal está a serviço do homem também. O reino vegetal está a serviço da humanidade. Mas entre você cortar uma árvore que ainda não está desenvolvida e você cortar uma árvore para fazer uma coisa realmente útil com ela, depois que ela já está madura e já teve o seu desenvolvimento, aí tem uma diferença muito grande. Só que essa indústria madeireira não tem ética nenhuma nesse trato com os vegetais, e então vão cortando as árvores pensando na sua comodidade financeira. Mas uma árvore devia ter um certo desenvolvimento, devia ter o seu desenvolvimento, e quando ela começa a decair, quando ela começa a fenecer, porque uma árvore leva um tempo para morrer, não é de um dia para o outro. Então, quando ela começa a dar sinais de que terminou o seu ciclo, aí então nós poderíamos cortá-la para ela nos servir. E claro que não para fazer objetos de luxo, nem para fazer objetos inúteis, objetos que não são necessários, como se vê. Nós cortamos madeiras nobres para fazer guarda-roupa, imagina. E assim por diante. Então nós teríamos que ter mais consciência a respeito disso. Principalmente nesses momentos de transição da Terra, nós teremos que redobrar os nossos cuidados. Porque durante este período de transição, a natureza vai ter uma oportunidade de reagir muito mais amplamente. E a natureza é como uma ave que está toda impedida de respirar. E ela vai se sacudir a uma certa altura, como as aves se sacodem para mandar embora a água da chuva. Então, quando a natureza sacudir, aí nós vamos ver o resultado de tudo isto. Vamos ver ao que levou esta incompreensão do ser humano. Porque a humanidade está aqui na superfície do planeta por várias razões, inclusive para ser a comunicação entre o reino espiritual e os reinos infra-humanos, que não teriam outra oportunidade de contatar a energia espiritual senão através do homem. Porque os animais, as plantas e os minerais não têm a mesma capacidade do homem de receber a energia espiritual, de processá-la e de poder doá-la e de poder transmiti-la. Então, o reino humano estaria aí entre o reino espiritual e o reino, os reinos infra-humanos, para transmitir a eles aquela energia espiritual que eles pudessem receber. Bom, todos nós compreendemos que a nossa educação, a nossa cultura, não leva para estas coisas, mas leva para o consumo. Para o consumo, para o desregramento, para o luxo. Mas na nova Terra e na nova humanidade, parece que não deve ser assim. E quem está se preparando como semente para a nova humanidade e para a nova Terra são aqueles que hoje fazem o caminho. Então, tudo aquilo que puderem ir antecipando vão colaborar mais nitidamente para que esta nova humanidade surja e para que esta nova Terra possa acontecer. Agora, aqui, uma pessoa teve um sonho em que ela ia transmigrando através dos níveis que eram representadas por um edifício cheio de salas e que, quando ela ia entrar nas salas que representavam a segurança durante a transição da Terra, que ela era barrada e não era permitido que ela entrasse na ala do prédio onde havia segurança. Então, ela gostaria de saber como ela pode trabalhar isto conscientemente. Bem, evidentemente quem está numa situação especial, numa situação limítrofe, porque muitos de nós não estão nem aqui e nem lá, estão no limite para se decidir de que lado ficam nesse momento da transição. E aqui existe uma orientação de Akyuk a respeito de uma oração muito simples, porque quando foi pedido que os monastérios orassem o dia todo, isto é, os monastérios deviam ter a oração incorporada, de forma que naturalmente orassem. Isto é um monge. É um ser preparado para estar sempre orando. E para nós estarmos sempre orando, é preciso que haja também um tipo de oração que facilite isto. E quando se viu que nos monastérios deviam estar sempre orando, dia e noite, a Akyuk lhes passou uma oração, que é muito simples e que, muito simplesmente, ela é incorporada. Isto é uma forma de nós estarmos sempre orando, mentalmente ou interiormente, o que quer que estejamos fazendo, e mesmo estando em outras atividades. E aqui o que diz que deveriam dedicar, no mínimo, um horário diário para o trabalho, para facilitar a transcendência das almas, para as almas poderem transcender esses níveis de ignorância, ou esses níveis de sofrimento, esses níveis mais inferiores, para os outros níveis. E ela dá esta oração para que a gente a faça em benefício das almas que necessitam fazer esta transição. Nós teríamos que dedicar alguns momentos por dia para esta oração. A oração é a seguinte: misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta. Eu vou repetir: misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta. Esta é a oração. Nós tínhamos ficado de prosseguir com este trabalho com as leis imateriais. E existe uma lei material que é denominada Lei dos Fogos Interdimensionais. Entre uma dimensão e outra, há um certo tipo de energia. E de uma dimensão para outra, esta energia vai se sutilizando, vai ficando mais forte, mais penetrante e, do nosso ponto de vista, mais sutil. Então, se nós, com a nossa consciência, com a nossa aspiração, vamos procurando despertar nas dimensões superiores, nos níveis superiores, sabemos que nesses níveis existe uma maior penetração desses fogos cósmicos, por serem níveis mais sutis. Nos planos sutis deste planeta, estão começando a penetrar estas energias mais sutis. Isto é obra da hierarquia e é obra de vários pontos, vários transformadores do universo. E a penetração desta energia mais sutil no planeta vai dar a possibilidade da nossa elevação, da elevação da nossa força interior. Para aqueles que se abriram a colaborar e ajudar com esta confusão e com este desespero que existe entre alguns níveis de consciência, entre as almas. É muito importante que a gente consiga esse nível de vibração, porque nesse nível vibratório, certas forças involutivas não suportam ficar. Então, não há, em geral, necessidade de nós estarmos lidando com forças inferiores, de estarmos lidando com elas para transformá-las ou expulsá-las. E nós podemos apelar para esta lei imaterial, que é esta lei dos fogos interdimensionais. Então, se nós vamos mudando de dimensão, vamos encontrando áreas no nosso ser e nas dimensões do universo onde certas impurezas não existem. E aí nós estamos liberados dessas forças. Então, em vez de enfrentá-las, em vez de lidar com elas numa atividade quase exorcista, nós podemos mudar a nossa técnica. Ao invés de lutar com elas, trata-se de nós nos elevarmos, sair dali e deixar aquelas forças que se resolvam no interior da Terra, onde existem possibilidades inúmeras de se transmutar esse tipo de forças. A Terra como planeta tem núcleos apropriados para ou encaminhar, ou transformar, ou dissolver essas forças. E nós não deveríamos estar lidando nem com esses núcleos da Terra, e muito menos com essas forças. Então, claro que se uma pessoa não consegue elevar-se, não consegue deixar de comer ovo, não consegue deixar de comer queijo, não consegue controlar a palavra. Então, claro que ela não tem condições de subir de nível. Ela tem que ficar num certo nível magnético. Mas, se ela tem condições de se autogovernar, se ela tem a ajuda do primeiro raio para cuidar de si própria, para se elevar, então ela fica dispensável de estar lidando com essas forças. Isso chama-se lei dos fogos interdimensionais. Como são leis imateriais, não são ensinadas aqui como os sete raios, que representam as leis materiais. Mas, quando nós já temos os sete raios relativamente desenvolvidos, como alguns têm, então, se já estão relativamente desenvolvidos, já começa a entrar o conhecimento dessas outras leis, e que nós estamos vendo gradualmente, uma por uma. Uma pessoa está dizendo que eu tenho rasgado as perguntas delas todas, desde março de 2008. Essa estou respondendo, finalmente. Então ela pede que, por favor, eu responda uma coisa. Que ela tem um filho de 14 anos que preferiu morar com o pai. E que o pai leva uma vida bem desregrada. Ele deve ter algo a resolver com o pai que você não sabe o que é. Se você soubesse, você já teria aceito que ele está com o pai. Porque nada acontece por acaso. Então, se ele preferiu ir com o pai, é porque eles têm algo a resolver. E o melhor que você faz é não se intrometer. É cuidar da sua vida e deixar os dois que resolvam o que eles têm que resolver. Não sei se você vai seguir isto, mas é o que eu tenho que lhe dizer agora. E uma pessoa diz que os momentos em que ele vai se alimentar são momentos muito tensos para ele. E que ele não consegue se desligar de pensamentos, etc. E como eu posso resolver isto? Justamente hoje, eu estava olhando o que os extraterrestres dizem a respeito da nossa alimentação. Comer só quando tem fome. Jamais comer até se fartar. Deixar um espaço para a digestão. A dieta deve ser cereais integrais, verduras frescas, vegetais e frutas. Deve-se fazer um jejum como forma terapêutica de limpeza orgânica, uma vez por semana ou a cada 15 dias. A preparação requer que o dia anterior só se coma frutas. E durante o jejum, tomar bastante água. Porque eles dizem que o jejum regular fortalece a vontade. Principalmente quem não tem vontade, quem é indeciso, quem custa para resolver as coisas. Faça um dia de jejum por semana ou de 15 em 15 dias, segundo os nossos irmãos maiores. Que o jejum fortalece a vontade e desintoxica o corpo. Elimina toxinas acumuladas. Então, se o jejum é acompanhado desta intenção de evoluir, ele também contribui para as toxinas mentais acumuladas, subconscientes, também sejam eliminadas. Agora, aqui é um pouco menos agradável. No livro O Novo Começo do Mundo, se diz que as forças sexuais devem estar sob controle. Como fazer para atingir esse controle e transcender esse aspecto que parece que a pessoa não está conseguindo? Bom, a pessoa tem que ter uma ideia a respeito disso. Porque se a pessoa não tem ideia nenhuma com respeito a isso, se ela não coloca isso no seu trabalho evolutivo, é muito difícil conseguir controlar esta energia, porque isto é muito forte no homem de superfície ainda, em quase todos. E o tibetano, o mestre tibetano, disse que a forma de resolver é não pensar nisso. Nem pensar nisso. Porque é a minoria que vem para procriar. Agora, se a pessoa tem relação sexual não para procriar, isso é um problema dela, que ela vai morrer talvez sem resolver. Porque ela precisa saber que aquilo é para uso só para procriação. Todo o resto foi o homem que criou, o homem que não conseguiu entender, ou entendeu e não quis entender, etc. Então, quem está com problema com isto e tem a sua ideia a respeito disso, sua ideia evolutiva, tibetano diz que não deve nem pensar nisso. Deve mudar de assunto com a mente, toda vez que isto vier em mente. E esse é o engano dos terrestres. Um dos maiores enganos dos terrestres é que esta energia é para ser usada para outras coisas, que não para a procriação. E outro engano dos terrestres é que a minoria não veio para procriar. A minoria não veio para fazer isto. Isto é uma coisa que precisa ser resolvida na humanidade para que a humanidade possa receber o novo código genético. E isso tem que ser resolvido. Então, é preciso saber do próprio eu interior, perguntar dentro se veio para procriar ou se não veio. Se não veio, não pense nisto. Isto não é problema seu, não é com você. Essa energia vai subir coluna acima e vai ampliar a sua capacidade de compreensão. Porque pela história do homem, por tudo aquilo que o homem já experimentou, essa energia deve subir, inclusive para compensar todo o desperdício que se fez dela em tantos milênios. Então isto deve subir para a cabeça, e aí a pessoa vai ficar admirada de ver como muda a sua compreensão e como ele compreende coisas que não compreendia. E o que ele compreende hoje, quando essa energia sobe para a cabeça, ele vai compreender ainda melhor. Então nós compreendemos as coisas muito relativamente. Nós pensamos que estamos compreendendo uma coisa, mas na realidade estamos compreendendo muito pouco e poderíamos compreender muito mais se essa energia estivesse lá em cima. Agora, a outra coisa é que quem não controla isto também não usa o dinheiro direito. Pensa que usa o dinheiro direito, mas não usa. Porque se usasse o dinheiro direito, não ficaria com um vintém além do que necessita estritamente. Então, quase todos não usam o dinheiro direito. E quase todos não usam também esta energia direito. Nós estamos num momento de tentar de novo saber a verdade. Porque às vezes a gente já soube, mas esqueceu, não quer saber, não quer se lembrar. Porque as circunstâncias da vida são mais importantes do que a verdade. Então, esse é o grande engano dos terrestres. E o outro grande engano dos terrestres é o dinheiro. Porque o dinheiro foi colocado, foi permitido que o dinheiro existisse como um instrumento de troca. E não para pagar coisas, ou para vender coisas, ou para acumular, ou para reproduzir, ou para aumentar. Isto tudo são dois enganos em que os terrestres vivem. E um ou outro é que consegue sair deste engano, mas não basta para que a humanidade se eleve aquele tanto para ela como um todo, compreender melhor as coisas. E o resultado disto é que quase todos, ou todos praticamente, não sabem de onde vieram, não sabem de que mundo veio antes de estar aqui, não sabem para onde vai, não sabem que dia vai desencarnar, enfim, não sabem nada. Não sabem nem tratar das próprias doenças. Isso é o resultado. Então, como atingir este controle? Ouça o tibetano, nem pense nisto, pense em outras coisas. Chega isso, você afasta, manda embora. E outra pessoa pergunta o que é arte e qual deveria ser o seu papel depois da purificação planetária. O que é arte? É tudo aquilo que é manifestação da alma. Se a coisa não vem da alma, não tem nada a ver com arte. Tem a ver com artesanato, que é uma coisa muito nobre, mas não é arte. Tem a ver com coisas práticas, mas é arte quando veio da alma, não veio da personalidade, não veio da educação, não veio da cultura. Nada disso tem a ver com arte. Isso é cultura, educação, tudo isso, mas não é arte. Arte é quando vem da alma. A principal arte não é essas que a gente chama de arte. A principal arte é a arte de viver. E esta que é a verdadeira arte. Porque quando você tem a arte de viver, isto é, quando você vive segundo a sua alma, quando você vive guiado pela alma, você é um artista. Você está manifestando arte. E aí é imprevisível que arte é essa. É aquilo que a sua alma tem a manifestar. Então, se você pinta um quadro, ou melhor, se a sua alma pinta um quadro, aquilo é arte. Agora, se você se forma em pintor, se você é um grande pintor, se todo mundo acha que você é um Renoir, isso tudo, isso não tem nada a ver com arte. Arte é se a sua alma que pintou. Música, arte, é aquilo que a sua alma te fez ouvir e que você reproduziu. Tem nada a ver com você como ego, como pessoa humana, como personalidade. Isto não tem nada a ver com arte. A arte é aquilo que você está fazendo movido pela sua alma. Isto é, quando a sua alma está fazendo através de você. Você entra numa escola e aprende a pintar. Mas será que é aquilo mesmo que você veio fazer na vida? O teu professor de pintura sabe ver se você veio para pintar? Não. Ele pode achar que você tem jeito para pintar, então ele te ensina. Mas ele precisa saber se você veio para pintar. Senão, para que perder tempo? E para fazer coisas que podiam não ser feitas, porque o mundo seria o mesmo. Agora, na arte de viver, o mundo não continua o mesmo, não. Se você está vivendo conforme a sua alma, você está alterando a situação do mundo. Mas a primeira pergunta não é o que eu devo fazer. A primeira pergunta é para a alma. Qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Mesmo que eu queira ser um pintor, porque eu imaginei isto, gostei de muitos quadros, então cismei que tenho que ser um pintor. E mesmo que seja um bom pintor, se ele não aprendeu a arte de viver, quer dizer, se ele não está fazendo o que ele veio para fazer realmente, ele não está fazendo arte alguma. Então, arte é essa vida da alma aqui. Uma pessoa teve um sonho muito especial. Nós já tínhamos visto isto de pontos de vista vários, não? Escrevemos um livro a respeito dos sonhos. Já estudamos aqui nas partilhas o que a Blavatsky disse a respeito dos sonhos. E hoje aconteceu de encontrar o que os extraterrestres dizem dos sonhos. Ele diz que para a gente ter um sonho verdadeiro e para a gente se lembrar dele, é preciso que a gente não vá deitar cansado. Quando a gente está cansado, a gente deita na cama, né, e dorme. Isso é completamente errado. Segundo eles, que não precisam mais deitar para essas coisas, então já conhecem bem isso. Então ele diz que não se deve ir deitar cansado. A gente deve primeiro deixar passar o cansaço, depois ir deitar. E que deixando passar o cansaço, deixando passar tudo, aí vai deitar. Porque aí pode fazer uma oração ou pode fazer uma meditação antes de dormir, lucidamente. Se for deitar cansado, não pode. Eles dizem também que a gente deve dormir cedo. Isto não vamos nem falar, porque é inútil falar. Mas que a gente deve dormir cedo. Deve-se evitar TV e evitar leituras antes de dormir, porque tanto a TV quanto as leituras, por mais espirituais que sejam, alimentam o nosso subconsciente com imagens E essas imagens, alimentadas pela leitura e alimentadas pela TV ou por jornal, por isso tudo que as pessoas fazem antes de dormir, isso alimenta o subconsciente de uma certa forma, e o subconsciente cria uma série de imagens alimentadas por essas coisas externas, e essas imagens vão penetrar no nosso sono e vão distorcer aquilo que estaríamos sonhando. Mais claro é impossível, né? Ir dormir pelo menos uma hora depois de ter ingerido alimentos, se forem alimentos leves. Agora, se forem essas coisas que as pessoas comem normalmente, deve passar mais horas, uma não basta. Então, ir dormir pelo menos uma hora depois de ter ingerido alimentos leves, se forem leves. E claro que nem pensar em alimentos de difícil digestão. Agora, uma coisa também que os fabricantes de roupas não vão gostar, porque eles gostam de fazer roupas apertadas para as pessoas mostrarem o corpo. Dormir com roupas muito soltas, muito largas, não apertadas. E deixar lápis e papel ao lado para notas. E quando despertar, nunca abrir logo os olhos. Isto é, despertou, mantém os olhos fechados e não se mexe na cama. Porque se nós ficamos imóveis, imóveis quer dizer não abrir os olhos também, né? Imóveis inclui não abrir as pálpebras. Então você não abre as pálpebras, não se mexe na cama, até que começa a vir uma recordação do que se passou à noite. Se isto é bem feito, se isto é preparado durante o dia, se você durante o dia, enquanto está desperto, se você firma a intenção de acordar direito para poder se lembrar do que aconteceu à noite, parece que a gente podia lembrar da noite inteira, sabe? Imagina que coisa incrível para a mente comum. Então, com os olhos fechados, sem se mexer, sem se envolver, procurar ir recordando o que sonhou. Parece que não se recorda de nada no começo, mas você fica ali quieto, insiste, que aí começa a vir, aí começa a emergir. E se você se mantém quieto, se você se mantém não ansioso, se você não cria expectativas que vai recordar tudo, então a memória do plano astral, que é de onde você veio, né, enquanto o corpo estava dormindo, a memória do plano astral começa a emergir. Porque a memória do astral não tem nada a ver com a memória do físico e nem com a memória do mental. Então precisa que a memória do astral e a memória do mental emerjam, venham para fora. Aí sim você vai se lembrar de tudo que se passou à noite. Porque o físico provavelmente estava adormecido, não? A não ser que estivesse meio acordado e que o cérebro tivesse registrado alguma coisa. Mas é a memória de onde você veio, do plano que você veio, que tem que emergir. E aí você tem que ficar imóvel da forma como você despertou. Porque normalmente isto não vem tudo. Bem, então fica mais uma versão de como a gente pode acordar. Já conhecemos tantas. Depois, a uma certa altura, você começa a ficar consciente de muitas coisas. E começa a ficar consciente também daquilo que aqui na Terra chamam de desdobramento. Desdobramento quer dizer você se desdobra, você sai do corpo e vai viver conscientemente para lá. Há pessoas que, quando têm desdobramentos, têm uma espécie de enjoo. Quando volta, está um pouco enjoado, às vezes. E aqui, os extraterrestres dizem que a gente não deve temer esse enjoo. Porque tem pessoas que se desdobram conscientemente, enjoam um pouco, e aí não querem mais se desdobrar, fica com repulsa por se desdobrar. Fica com medo de se desdobrar. ou acha que não é agradável se desdobrar. E aí, se a gente tem esta sensação, vai prejudicar todo este processo. Porque nós, se queremos saber o que se passa enquanto o corpo dorme, que é mais ou menos metade da encarnação, hein? Nós não sabemos o que se passa na metade da nossa encarnação. Porque a gente dorme quase a metade da vida. Somando tudo, dormiu meia vida. E aí você fica realmente bastante frustrado de um certo ponto de vista. Bom, aqui dizem que tinham que dizer, né? Você não fazer nada disto. Porque vai acontecer que antes de dormir você vai ouvir um CD, aquilo vai entrar no seu subconsciente, vai criar imagens no seu subconsciente, e aquele CD vai influir no seu sonho. Então não é mais o seu sonho. Não é mais o seu sonho. E depois CD não é uma coisa que a gente ouça para dormir. Porque tem gente que começa a ouvir e dorme. Acha ótimo. Não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Não devia ouvir CD uma hora antes de dormir. Bom, basta, né? Mas agora vamos para um sonho interessante. Ele sonhou com um grande barco pesqueiro, desses de pescar baleias. Esse barco parecia estar numa tempestade que protegia as baleias. Quer dizer, a tempestade armou-se para que o barco não atingisse as baleias. A tempestade aconteceu para afundar o barco, para salvar as baleias. E a pessoa que estava sonhando sentiu uma presença oculta guiando aquela tempestade. Natureza, não? Um ser da natureza. Protegendo este grupo de vida animal que são as baleias. E eu então no sonho vi que esses seres, as baleias, produzem sons no fundo dos mares e dos oceanos, sons que harmonizam profundamente o magnetismo de uma grande área energética onde elas estão. E esses sons que elas produzem lá no fundo do mar ou dos oceanos criam também vibrações que interligam dimensões intraoceânicas. Veja do que vocês fazem óleo, hein? Criam vibrações, enquanto elas se movem, enquanto elas vivem ali, que interligam dimensões nos oceanos. E interligam a vibração oceânica com a vibração da superfície. Por isso que de vez em quando ela vem, porque ela está trazendo a vibração do oceano para a superfície da Terra. Está levando para o fundo do oceano a vibração que ela colhe da Terra. E nessa imagem havia uma energia de proteção que mesmo resguardando as baleias e virando um enorme barco pesqueiro, irradiava amor e neutralidade. Então não tinha nada contra o barco pesqueiro, nem nada contra quem estava ali para caçar as baleias. Porque quando ele veio para a superfície, quando ele virou o barco, não havia nada contra quem estava no barco, mas havia amor e neutralidade. E a certa altura, no sonho, eu via o barco naufragar e assistia às baleias tentando salvar aqueles pescadores, retirando-os de perto do barco que afundava. Veja, em que mundo nós vivemos, hein? E não sabemos nada destas coisas. Em que mundo a gente vive sem conhecê-lo? Porque nós só conhecemos aquilo que nós fazemos e que fazem embaixo do nosso rosto. Sabemos nada deste mundo, nada das baleias, nada dos oceanos, sabemos nada disso. Quando nós estávamos estudando Cidade Branca, estávamos vendo também que não é só com o reino animal, mas é também com o reino mineral, que nós teríamos que ter uma relação mais inteligente, uma relação mais interna. E diz assim que a vida mineral, principalmente nos maciços minerais subterrâneos, esses que a gente perfura para tirar mineral não sei para quê. Então, que a vida mineral nesses maciços subterrâneos, a capa magnética que corresponde aos oceanos e às grandes cordilheiras, juntas, isto é, a vida mineral dentro da Terra, a capa magnética que são os oceanos e as grandes cordilheiras, correspondem os três juntos a uma coluna vertebral no planeta. Então, se dissesse qual é a coluna vertebral do planeta, os superficiais, é o eixo, mas não é o eixo magnético. Eixo magnético é para outras coisas. A coluna vertebral do planeta são a vida mineral, lá embaixo da Terra, não trazida aqui para fora, lá embaixo da Terra, as grandes cordilheiras e esta capa de magnetismo, que são os oceanos. E essa coluna vertebral, junta, toda ela junta, acomodam a substância planetária material em relação aos movimentos da alma do planeta. Porque o planeta tem uma alma, que se chama um logos planetário. E esta coluna é aquela que acomoda a substância planetária, a substância material planetária, com os movimentos desta alma planetária, que não são materiais. Isso permite, quando a gente começa a se acomodar à vibração da consciência planetária, começa a haver um intercâmbio energético com níveis infraterrenos, isto é, com níveis menos evoluídos da Terra, ou com níveis intraterrenos. Com as explosões no fundo dos mares, com a extração do petróleo e dos minérios, as camadas vão ficando instáveis, aquelas camadas tectônicas, não? Aquelas placas, aquilo vai ficando instável. E vai-se embora a estabilidade planetária. Aí quando o eixo inclina, por outras razões, porque o eixo pode inclinar por razões muito positivas que não tem nada a ver com o malefício que o homem faz. O eixo pode inclinar, por exemplo, se uma grande constelação estabelece um contato maior com a Terra. Então a Terra tende a inclinar para aquele lado. E essas constelações não são essas que a gente vê pelos telescópios. São as invisíveis também. Então, o eixo pode inclinar por causa da influência de um astro, de uma constelação, de uma vida cósmica, mesmo invisível. Agora, o eixo está magnético, está neste lugar já há algum tempo, está para mudar, mas está em algum tempo, porque esse é o equilíbrio dele. São as influências que a Terra recebe. E que nós também não sabemos quais são, porque nós vivemos uma astrologia antiquada, que não é mais essa. Então, as influências, quando mudam, muda o eixo, porque se são outras influências. E esse eixo está aí por inércia ainda, está quase para virar, porque a astrologia não é mais esta. Essas influências astrológicas que nos ensinam, isto não é mais assim. Então o eixo está para virar, porque são outras influências. E nós estamos estudando Cidade Branca, que era outra coisa que era desconhecida para quase todos, embora estivesse aqui desde o princípio, porque em Cidade Branca existe um conhecimento profundo do reino mineral. E como nós temos que conhecer o planeta, temos que começar pelos reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano. Imagina quanto trabalho não podemos ter. Se a gente começa a se dedicar a aprender, a estudar, quanto teríamos que estudar, quanto teríamos que aprender. Então Cidade Branca, que também resolveu falar conosco, não porque está na hora, da gente ficar conhecendo os centros planetários, de estarmos conhecendo os retiros intraterrenos, de estarmos conhecendo as cidades que não são físicas, que não são visíveis, as civilizações que estão em outros planos. E Cidade Branca está se movendo, querendo falar conosco. Seria bom que a gente se interessasse por estas coisas, porque pode falar com qualquer um de nós. Não há protegidos e não há seres especiais quando se trata desses assuntos. Aqui na Terra que a gente acha que Shirley Temple é um ser especial, acha que o burro canário, não sei se é do seu tempo o burro canário, que é um ser especial. Aqui na Terra, seres especiais são esses. Nós não sabemos nada do que é especial e que está na Terra. Então, Cidade Branca conhece muito o reino mineral e está tentando nos explicar estas coisas. Está tentando começar a dar as primeiras noções. Porque lá existe uma coisa simbólica para a qual não há palavras em idiomas humanos para se nominar. Há coisas que a gente não tem palavras nos idiomas para nominar. Tinha na época do sânscrito, mas depois que o sânscrito acabou, não tem mais nenhum idioma que tenha palavras suficientes e com conteúdo para nominar certas coisas. Então nós falamos de espírito, mas espírito, não sei se está na vibração daquilo que a gente quer dizer. Provavelmente não está. Para começar, um diz spirit, outro diz espírito, não é? Outro diz esprit, parece que está espirrando, esprit. Espirrou, esprit. E esses são idiomas nobres, né? Então, existe em Cidade Branca algo que, para a gente entender, chamam de jardins de pedras preciosas. Jardins de pedras preciosas. Esqueçam essas palavras e procurem se comunicar com isto. E nesses jardins de pedras preciosas, são várias dimensões disso, onde há diferentes tipos de cristais. Cristal é algo que está na essência disto que nós chamamos cristal. E parece que os cristais aqui na Terra são algo entre as ilusões terrestres, os cristais são das coisas mais reais que existe. Porque os cristais conseguiram se materializar, conseguiram participar da vida terrestre sem se desvirtuarem. Os cristais são coisas puras. E vê o que nós fazemos com cristais. Fazemos copo para beber vinho, para se embriagar. E aí, na Cidade Branca, existe esse jardim de pedras preciosas e lá os cristais. E existem outras pedras que teriam diferentes usos para nós. E não tem mais porque nós fazemos copos com elas, fazemos anel de ouro. A gente faz coisas com os minerais incríveis, coisas ofensivas para uma vida como essa vida mineral. Os minerais poderiam estar nos ajudando, segundo Cidade Branca, em muitas coisas que nós não sabemos lidar. Como, por exemplo, uma ametista pode nos defender da embriaguez. Uma ametista, se você está coligado com a alma mineral, a ametista faz você esquecer a bebida alcoólica. Veja a relação, hein? As relações. E assim por diante. As águas marinhas ajudam na adaptação das capacidades psíquicas dos seres que entram em contato com o planeta. Aliás, quando os extraterrestres vêm, quando eles vêm mais ou menos, não totalmente materializados, mas quando eles se adaptam um pouco para chegar aqui, as águas marinhas com as quais eles podem entrar em contato telepático, as águas marinhas adaptam, ajudam que eles tenham as suas capacidades psíquicas adaptadas para poderem entrar em contato com a órbita do planeta. Então Cidade Branca tem muito que nos passar e parece que dentro do plano evolutivo ela está nos fazendo esse preparatório. Bem, está sendo possível, está começando a ser possível nós criarmos um ambiente quase de uma outra dimensão. Porque não são as palavras que nos estão nos ensinando. É a mudança de dimensão. E isso nós já estamos aprendendo a fazer. Porque não se trata só de nós nos movermos da terceira dimensão. Se trata de chegar até a quinta dimensão. Aí então teremos uma nova Terra e uma nova humanidade. Mas nesta dimensão, nesta terceira dimensão, é impossível, inviável. Então nós temos que estarmos nos coligando com coisas de outras dimensões. Como, por exemplo, a energia da transição da Terra, a energia que vai fazer aquilo tudo que vai fazer, não é de terceira dimensão. E aquilo que nós formos encontrando como realidade não é da terceira dimensão. Então a grande mudança vai ser esta. É nós começarmos a entrever uma outra dimensão. Temos que mudar de dimensão. E antes de mudar de dimensão fisicamente, o que precisamos fazer através do novo código genético, não que está sendo aplicado nas consciências, isto vai acabar numa mudança física também. Agora, na consciência, nós já temos que estar funcionando em outras dimensões. E isto que Cidade Branca está trabalhando, que Erques está trabalhando, Mistritlan, Aurora, estão nos levando como consciência para as outras dimensões. Aí, a uma certa altura, falta só o físico. Aí acontece alguma coisa com o planeta, para ele também ficar um pouquinho mais sutil, menos sólido. E esta humanidade que está na superfície também. Enfim, é uma história muito animadora. Mas precisava que a gente estivesse buscando outras coisas. E não buscando aquilo que buscamos, porque é impressionante o grau de materialidade de tudo aquilo que nos interessa. E coisas que são da Terra futura, da humanidade futura, do ser futuro encarnado, nem sabemos o que é. Mas enfim, não temos que desanimar pelo seguinte, porque no meio de tudo isto, nós estamos conhecendo um outro tempo, que nós chamamos de tempo real. E no tempo real, as coisas já estão acontecendo. Precisa que a gente reconheça. Então parece que vai demorar muito, mas já está acontecendo no tempo real. E nós precisamos nos libertar destas coisas. Por exemplo, está na hora do jantar. Eu tenho que ir para o dentista. Tenho hora no dentista. Nós precisamos nos libertar destas coisas. Mas não vai ser nesse tipo de vida que isso vai acontecer. Nós sabemos. Isto tem que estar na consciência. Na consciência. Nós temos que nos dispor a mudar a consciência, deixar crescer a consciência. Aí tudo acontece. Porque esses irmãos lá de Cidade Branca são como nós, só que estão em outra dimensão. Estão em outra dimensão, não estão nesta.